Dados do Censo de 2010 mostram que os indígenas estão presentes em 80,5% dos municípios brasileiros, no total de 4.480 cidades. Os dados são do IBGE. E as informações mostram que os índios estão mais espalhados pelo território brasileiro. Em comparação, por exemplo, com o ano 2000, eles estavam em 63,5% dos municípios em 2000 e hoje estão em 80,5%. E nossa região é diferente? Qual é o percentual, a característica da população indígena em nossa região e como eles vivem? Sobre esses dados eu converso agora com o doutor em História e Antropologia, professor da Universidade Estadual de Maringá, professor Lúcio Tadeu Mota. Professor Lúcio, os nossos índios, muitas vezes nós não percebemos onde eles estão e nós, às vezes, os discriminamos e não entendemos a importância que eles têm para a nossa comunidade. Eles crescem nas cidades. Em Maringá, não é diferente.
Não, não é diferente, Gilson. Esse é um fenômeno que tem crescido desde o censo de 90, 91. Esse dado que você falou, que hoje é 80% dos municípios, né, estão presentes em 80%.
Isso.
Em 91 ele era 34%, depois no censo de 2000 ele passou para 63% e hoje no Brasil ele é 80%. Na região sul é um pouquinho menos, está em torno de 75% dos municípios, né? Então é aquela pergunta, né, que a pessoa se autodeclara indígena. Tá? Quando pergunta para ele a cor ou a raça, porque no censo eles perguntam isso hoje. Né? Esse é um fenômeno que os antropólogos chamam de etnogênese, né? Muitas pessoas que, né, devido a alguma circunstância do seu passado, ela tinha deixado de assumir enquanto indígena. E a partir, principalmente, da Constituição de 88, ela passa a declarar, passa a reassumir e reafirmar, né, a sua etnicidade. Né? Isso é um fenômeno que a gente tem percebido, está presente. Ele é maior no Nordeste do Brasil, tem crescido muito mais no Nordeste do Brasil e na calha do Amazonas.
Professor, o que leva a esse reconhecimento, a aceitar esta origem indígena e assumi-la como uma identidade?
Bom, a primeira, né, o primeiro ponto aí seria a Constituição de 88, ela valoriza esse ponto, né, e a partir daí vem determinadas políticas públicas que favorecem, né, as etnias. Então, por exemplo, aqui no Paraná, nós temos cotas, né, cotas são vagas suplementares para as universidades, para indígenas aqui das etnias do Paraná. Isso já existe no Brasil também, em quase todos os estados já tem isso também nas universidades públicas federais. Então, essas políticas públicas possibilitam você ter determinados serviços e isso tem ajudado a declaração de etnicidade. A segunda questão é que até os anos 60, 70, havia uma discriminação, uma repressão maior em cima. Então as pessoas tinham uma forma de se esconder, né, no meio da sociedade, no meio da cidade, e ela não declarava que era indígena, porque ela tinha medo, por exemplo, que se ela declarasse, né, a FUNAI poderia devolvê-la à sua aldeia e coisa desse tipo, tá?
Então hoje os índios têm mais liberdade de locomoção pelo país?
Com certeza, eles, né, a partir daí eles passam a ser cidadãos, têm identidade, CPF, e eles passam a poder circular mais e sair das aldeias onde eles estavam, né? Então é um fenômeno interessante, porque se você olhar esse dado do IBGE, lá no IBGE tem um mapa, e aí se você for lá e olhar em Maringá, você vai ver que tem 391 pessoas que se autodeclaram indígena aqui na cidade de Maringá. Tá?
O que seria um número surpreendente.
Mas tem os índios que estudam na universidade. Não, os índios que estudam na universidade nós sabemos. Está em torno hoje de 25 índios, né? Aí tem a família deles, etc. Você multiplica por 4. vai chegar a 100 pessoas, tá? Agora tem 391 pessoas. E muitas vezes chega notícia para a gente na universidade que tem uma família indígena num bairro tal, tem outra no outro bairro, sabe?
Uhum.
É, gente, eu sou índio, eu vim da aldeia tal há, tanto, há 10 anos, 20 anos, 30 anos, né? E aí você olha em torno de Maringá, você vai ver, Paissandu tem 28 índios autodeclarados, São Jorge do Ivaí, lá tem uma pessoa que se diz que é índio, né? E assim por diante. Todos os municípios em volta aqui, nós temos pessoas que auto se declaram índios, né?
Professor Lúcio, seria possível recuperar algumas nações indígenas, suas identidades e seus grupos, com essa identificação, assumindo as suas origens? Poderia recuperar, inclusive, grupos que estariam estatisticamente perdidos?
Ah, com certeza. Por exemplo, no Nordeste está acontecendo muito isso, tá? Aqui no Paraná, nós temos trabalhado com o Xetá, a etnia Xetá, né? Que acreditava que se tinha só 8 pessoas, 9 pessoas, e hoje eles têm trabalhado num projeto com a gente aqui, só aqui em São Jerônimo, nós temos mais de 100 pessoas que são filhos, netos, bisnetos do Xetá. E nós sabemos que tem mais gente espalhada por várias cidades aqui na região que são descendentes desses Xetá, no caso do Paraná, né? O censo do IBGE, ele está trabalhando nos dados ainda, ele divulgou uma parte só, ele não divulgou tudo, né? Que é a questão da língua que a pessoa fala quando ela auto se declara e de que localização geográfica que ela veio. Isso vai nos ajudar a perceber o pertencimento, né, essa diversidade, a que grupo indígena ela pertence, né? Apesar que aqui no Paraná é conhecido, viu, Gilson? Aqui nós temos a população Guarani, tá? A população Caingangue, alguns Xoclém e o Xetá. Depois tem alguns outros perdidos aí que aparecem, estão viajando, né? Estão vindo do Mato Grosso, de outros locais, estão passando por aqui. Mas mais ou menos nós conhecemos bem aqui as etnias daqui.
Professor, se eu fazer uma construção de um movimento, eu queria que o senhor me corrigisse se eu estivesse errado. Nós tivemos a ocupação do homem branco, os índios migraram para o interior fugindo dos brancos no litoral. Alguns ficaram em áreas afastadas e se locomoveram para o interior do território brasileiro. Depois nós tivemos a expansão dos homens brancos para o interior e alguns deles se esconderam dentro da própria sociedade do homem branco, seria isso?
Isso, é mais ou menos isso, tá? E a partir de 88 eles começam a
se declarar,
reaparecer nesse movimento que os antropólogos, alguns chamam de ressurgimento, etc., e outros chamam de etnogênese, né? Que é essa autodeclaração, essa autorreafirmação, né? Porque você pode perguntar para as pessoas, todo mundo fala, ah, eu tenho uma avó que era índia, etc., tal, né? Esse é um movimento, né, que a gente está percebendo agora e dá, por isso, esse crescimento da população indígena, principalmente, Gilson, nas áreas urbanas.
Certo. Tá?
Principalmente nas áreas urbanas.
Ou seja, as cidades têm se transformado no habitat dos índios.
É, porque essa ideia também, viu, sempre houve o contato, né? Algumas etnias, por alguma opção, que procurou esconder um pouco mais e não ter contato. Mas chega um momento que não tem mais como. Mas sempre houve o contato. Se você pegar aí as grandes cidades do Brasil, elas nasceram em cima de grandes aldeias indígenas, né? É o caso de São Paulo, Curitiba, ali eram de indígenas, os brancos chegaram, casaram com as índias, tiveram filhos, netos, e foi misturando as coisas foram se misturando, né?
E em São Paulo se falava mais Guarani, chamada de língua geral, do que o português, né?
Sim, até o século, até 1780, até a virada do século XVIII para o XIX, era o Nhengatu, né? Que era uma língua misturada aí de tupi, com um pouco de mistura, que é falado até hoje em alguns lugares da Amazônia.
Agora, nós temos que ensinar os índios novamente a sua própria cultura, ou seja, esses elementos que se identificam com a cultura indígena, eles vão ter que reaprender a sua identidade cultural?
A identidade cultural, Gilson, ela é móvel, tá? Ela não é fixa. Então, eu acredito que não volta mais a ser o que era, tá? Ela vai ser uma outra coisa. Tem algumas coisas que ficam, tipo a língua, ela é mais fixa, etc., né? Mas a identidade cultural, por exemplo, do Guarani do século XVI, nunca mais vai ser, tá? Porque tem um movimento histórico, um processo histórico de contato, de mistura, de recriação, e as coisas vão se transformando. Então a cultura também, né, ela é dinâmica e ela vai se transformando. E eles vão escolhendo coisas que eles vão incorporando e coisas que eles vão descartando.
Então você vira uma peça, vamos dizer assim, uma peça de museu, ela fica na memória, mas ela não pode mais ser recuperada.
Não, não pode, e nem acho que eles querem, viu? Fica pro índio, fala, tu vai ter que caçar com
Não, claro que não.
Eu quero caçar com espingarda, com carabina. É uma coisa, perguntar lá pra nossa mãe, você quer cozinhar com a panela de ferro? Ela fala, não, a panela de ferro dá muito trabalho, né?
É micro-ondas mesmo.
Exato, as coisas, né, vão se transformando, né?
Professor Lúcio Tadeu Mota, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
De nada, Gilson. Um abraço, estamos aí.
Conversei com o doutor em História e Antropologia da Universidade Estadual de Maringá, professor da UEM, Lúcio Tadeu Mota. Falamos sobre a condição dos índios, que cada vez mais estão em mais cidades brasileiras. Hoje eles estão em 80,5% dos municípios do país. E o professor Lúcio falou que esse movimento é um movimento que está crescendo muito, principalmente após a Constituição de 1988. O crescimento no censo de, por exemplo, 1991 eram 34% das cidades brasileiras tinham os índios, em 2000, 63%, agora em 2010, 80% das cidades brasileiras têm os indígenas. É uma demonstração também de que os índios estão se assumindo mais a identificação, ou seja, a população que tem herança indígena se identifica com essa herança e assume a sua origem indígena.